pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast do Dados Críticos, o seu podcast sobre RPG de mesa e assuntos sobre a cultura nerd, cultura pop. Hoje nós vamos falar sobre um tema que pode ser interessante para as pessoas aí que estão pensando em produzir conteúdo ou que já produzem conteúdo sobre RPG, ou até mesmo para você que assiste lives de RPG. É esse o tema, né? Como você leu aí no título, antes de clicar para ouvir esse podcast, que eu queria falar um pouco hoje, devanear como eu faço nesses podcasts onde eu fico falando aqui sobre minha opinião. Eu queria falar um pouco sobre a minha experiência em fazer lives de RPG, ter algumas reflexões em relação a esse assunto, e até, quem sabe, isso possa servir como alguma dica ou como uma experiência mesmo compartilhada aí para quem está pensando em fazer conteúdo, ou até mesmo para você rever a forma como você assiste esses conteúdos, né? Tem um lema lá no, nas lives que eu faço do canal, que é um lema que eu adotei há um tempo e que eu acho que ele diz muito sobre o modo como eu penso as lives de RPG do meu canal. Que o lema é o seguinte: essa live não é para ser assistida. Eu falo isso no início das lives, no meio, durante, assim, e eu gosto de ressaltar isso tanto para quem vai jogar comigo em live, quanto para quem vai assistir a live. E fica parecendo, de certa forma, para quem chega no canal a primeira vez, ou talvez seja a primeira vez que você está ouvindo isso, você acha assim: nossa, mas você está fazendo uma live e não quer que ninguém assista? Não é necessariamente isso que eu quero dizer com essa frase. Eu estou dizendo que eu não faço ela pensando em ser assistida. E isso diz muito sobre a live em si. Diz muito sobre o objetivo de fazer uma live de RPG. E eu acho que essa é uma coisa muito importante, que se você assiste lives de RPG, se você consome isso, ou se você pretende fazer, iniciar, ou se você já está fazendo, você refletir um pouco sobre o porquê você faz lives de RPG. Ou seja, qual o objetivo? O que que te motiva? O que que seria uma live de RPG bem sucedida para você? Para a gente saber o que que é bem sucedido, a gente teria que olhar para esse porquê, esse motivador, aonde você quer chegar. E a gente passa a ver aqui uma distinção muito tênue entre o RPG como jogo e o RPG como show, como mídia para ser assistido. E muitas vezes o que motiva a pessoa a começar a fazer a live de RPG é porque ela gosta tanto daquele grupo, gosta tanto da aventura, ela está tão apaixonada por aquele jogo que eles estão jogando, que ela gostaria de compartilhar isso com outras pessoas, essa emoção, aquilo que ela está sentindo. E aí começa-se a fazer e a reproduzir isso, né? Muitas vezes, simplesmente com o intuito de gravar. E muitas vezes você gosta tanto daquilo que você faz que você fala: nossa, se outras pessoas vissem isso, elas iam ficar loucas, né? Porque os meus jogadores ficam. Ou então, meu mestre fica quando a gente joga, assim. Então, por que outras pessoas não poderiam gostar também? E a grande questão disso, né, é que quando você passa a fazer qualquer coisa e você está sendo observado, e você sabe que você está sendo observado, a coisa que você está fazendo, ela invariavelmente muda o modo como você faz. Seja perceptivelmente ou imperceptivelmente, num sentido psicológico, assim, comportamental. Nós temos diferentes facetas da nossa personalidade e de como nós agimos em diferentes contextos. O contexto, ele indica muito sobre como nós vamos agir. Então, você age e conversa e fala de uma forma, se comporta, pensa de uma forma diferente no seu contexto familiar, quando você está com seus amigos, quando você vai na igreja, quando você está com seu namorado ou namorada. Isso é natural que aconteça. Não é ser duas caras, não é ser falso. A gente regula os nossos comportamentos de acordo com o contexto que a gente está inserido. E o contexto de se jogar uma mesa de RPG offline, jogar uma mesa de RPG online, são contextos distintos. Quando você sabe que você está sendo observado, podem acontecer situações que não aconteceriam numa mesa offline. Talvez a linguagem que vai se usar seja um pouco diferente. Talvez as atitudes que os jogadores ou mestre tomam podem ser diferentes. Talvez o modo como se planeja a aventura e o ritmo da aventura pode ser diferente. E perceba que eu estou falando que pode e que não é. Pode ser diferente porque o nível dessa diferença vai depender muito do objetivo que a pessoa tem quando ela fala que vai fazer uma live de RPG. Talvez o seu objetivo, como eu disse, pode ser só guardar aquilo ali para a posteridade, para que depois vocês se lembrem, né? Tanto que, ah, eu nem vou divulgar isso, vou deixar ali. Vou deixar privado, por exemplo. Ou então fazer só para os meus amigos. É um objetivo. Talvez o seu objetivo seja ser famoso, no sentido de ser o próximo Critical Role, né? E aí, o jeito como você faz as coisas pode ser diferente, porque o objetivo é outro. Talvez você tenha o objetivo de alcançar um certo sucesso, mas não da mesma forma que o Critical Role. Só que naquele micro nicho, a forma como você faz as coisas também vai ser outra. Cada uma dessas formas vai mudar o modo como se joga ali. E muitas vezes a gente assume como dado, como se todas essas coisas diferentes, esses contextos e situações diferentes fossem a mesma coisa. Ah, é live de RPG. E são muito diferentes entre si, dependendo do objetivo que aquele grupo tem. Quem assiste e consome conteúdo de live de RPG percebe nitidamente isso, de canais diferentes, que eu digo. Você assiste ali, você vê que o ritmo, o jeito como é feito, é pensado às vezes para ser assistido. Ele tem mais interatividade com o chat, ele vai ter mais ritmo às vezes. Às vezes a live que você vai assistir de uma galera ali é uma live lenta, cheia de erros, problemas técnicos que vão acontecer. É um nível menos profissional, vamos colocar assim. O objetivo pode ser outro. E é importante a gente pensar, seja como produtor ou como consumidor de conteúdo de live de RPG, nesses objetivos, pra gente não cair nessa concepção errada, que muitas vezes pode ser nociva, de que todo RPG é igual e tem os mesmos objetivos. Toda live de RPG é igual e tem os mesmos objetivos. Então, se eu acho que a minha live de RPG e eu tenho outro objetivo pra ela, ela tem que ser necessariamente igual a uma outra que tem outros objetivos, muitas vezes eu, como produtor, vou me frustrar. Se eu vou assistir uma live de RPG que tem um objetivo diferente daquilo que eu quero, talvez eu goste das lives de RPGs feitas para serem assistidas, com superprodução e tal. E se eu entro numa outra, eu não vou curtir tanto. Muitas vezes até ouço assim, o pessoal falando, ah, que live ruim, não sei o que e tal. Porque não percebe que tem essa diferença. E por que que eu tô falando isso tudo, né, pessoal? Por que que eu tô entrando nessa seara aí? E por que que eu falo, né, e comecei aqui o nosso papo aqui, falando que eu faço a live não é para ser assistida. Porque qual é o objetivo da minha live de RPG lá no canal? É mostrar para outros mestres ou para pessoas que querem começar a mestrar, tentar mostrar o mais próximo de uma experiência que seria offline. A gente sabe que não vai ser, porque mexer com OBS, fazer live e ter o chat interagindo vai mudar o jeito que a gente joga. Mas a gente tenta ao máximo não mudar o jeito como a gente faria conscientemente, simplesmente para conseguir mais público, vamos colocar assim. Isso fica claro para quem assiste às lives. Por quê? Tem problema técnico. O mestre erra, no caso, geralmente sou eu, mas tem outras pessoas mestrando que vão acontecer e tá tudo bem com isso. A gente esquece regra. Tem barriga na mesa, né? Que é aqueles momentos que o pessoal fica pensando, ah, o que a gente vai fazer? Ah, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Ah, vamos comprar item, fica aquilo lento. E isso acontece na mesa de RPG offline também. E às vezes, pensando no conteúdo, quando eu comecei a mexer com live, eu ficava pensando nisso, né? Nossa, tem que fazer, tem que mexer nisso. Eu fui percebendo que nesse tem que, muitas vezes, estava virando outra coisa. Aquele objetivo de mostrar essas imperfeições da vida que vão acontecer para quem é novato, elas estavam sendo escondidas, vamos colocar assim. Tudo bem, em certa medida, se a gente esconde as imperfeições, vira um produto mais bonitinho, ele chega em mais gente, com certeza. E aí eu tenho a chance de impactar mais novatos, mais pessoas e furar a bolha. Mas, ao mesmo tempo, quando eu mostro essas imperfeições, eu mostro para aquela pessoa que é novata que ela não precisa ser perfeita, que a mesa dela não tem que ser igual à mesa de ninguém, que ela pode estabelecer e criar um próprio jeito de mestrar e que ela pode errar a regra, ela pode fazer um combinado ali com a galera na hora, que ela pode se frustrar, que ela pode, às vezes, ter uma mesa ruim. Vai acontecer. Tem dia, gente, não sei se você já joga RPG há muito tempo que tá me ouvindo, mas tem dia que a gente joga umas mesas, umas sessões, na verdade, que, putz, era melhor nem ter jogado. Eu saí mais chateado jogando do que não jogando. Por quê? Acontece isso no RPG de verdade. É uma relação social e relações sociais têm isso. Tem dia que a gente não tá bem, tem dia que o jogo não flui, tem dia que eu não consigo entrar no personagem, tem dia que meu colega ali tá em outra frequência, tem dia que eu não conecto com a história. Isso vai acontecer e eu tento manter isso nas lives. Tem um preço, tá? O preço é a quantidade de views. Não vai ser uma live palatável pra qualquer pessoa. Não é todo mundo que tá disposto a lidar com esses erros, a ver essas falhas, a lidar com esse tempo. Não é um produto, como eu tô dizendo. E não tem nada errado. Não entenda errado. Eu não tô criticando quem faz como um produto. Eu acho que tem seu lugar e tem seu lugar importante na divulgação do jogo, desde que também seja entendido como isso, né? O problema é que muitas vezes a gente não toma consciência desse porquê e a gente começa a se cobrar. E eu falo de experiência própria, tá? Que a nossa mesa seja daquela forma. Eu já falei isso anteriormente, né? Então, é um preço a se pagar, mas é um preço que, pelo objetivo do meu canal, eu tô disposto a pagar. Poderia fazer algo mais bem feito? Poderia investir mais? Poderia. Eu poderia selecionar pessoas selecionadas baseado no quanto de views elas trariam pro canal? Poderia. Mas eu prefiro ir chamando pessoas que eu quero jogar, que eu quero conhecer, como eu faria offline mesmo. Às vezes as pessoas que eu passo até contato é porque elas já têm outros canais, já produzem conteúdo. Mas isso é só um porém. E perceba, isso é o meu caso. Não tem nada errado em fazer de outra forma. Eu só tô tentando propor essa conversa aqui porque eu acho que é algo que eu, pelo menos, não vejo muita gente conversando sobre. Até porque pouca gente tem contato com muitas pessoas que produzem live de RPG, sabe? Então, se você pensa em produzir live de RPG, se você quer começar a produzir um conteúdo de RPG que seja, pense aí, qual que é o seu objetivo? Né, eu dei o exemplo do meu aqui, que é um objetivo didático, né, que é mostrar para outras pessoas que é possível, que às vezes tentar furar essa bolha no sentido de mostrar que o papel de mestragem não é tão difícil assim, não é esse bicho de sete cabeças. Mas assim, como eu disse, fazer a live não é a mesma coisa que jogar offline, não é mesmo. Tanto que se você pretende fazer live de RPG, eu poderia dar um conselho que eu aprendi nesses anos fazendo live. Não deixe para jogar todas as suas lives e aquilo que você quer em live, porque é diferente. E com o tempo você vai começar a sentir essa diferença e pode até virar uma obrigação. Porque, e por que eu tô falando isso? Porque, não sei se você já escutou aquele episódio do podcast onde eu falo sobre RPG e burnout, né? Sobre esse cansaço, essa estafa. Quando a gente passa a fazer o nosso hobby só por obrigação, algo que a gente diverte, aquilo deixa de ser muitas vezes uma diversão. Muitas vezes você pode pensar, ah, mas se eu já vou jogar essa mesa mesmo e já é online, por que eu não gravo? Vou estar perdendo uma oportunidade de produzir conteúdo. Mas vai por mim, nem todo lazer precisa ser produtivo. Na verdade, o lazer em si, ele não, nem tem que ser produtivo, ele é, em última instância, algo inútil. O que eu quero dizer com algo inútil? Algo que ele não tem uma utilidade fora dele. Por exemplo, um copo. Para que serve um copo? Ele tem uma utilidade, não tem? Que é parar ali um líquido para que você possa beber. Então a utilidade do copo está fora dele. Agora, qual que é a utilidade, muitas vezes, de um objeto de arte, um quadro? Você até pode falar, ah, a utilidade dele é fazer ficar feliz. Ah, a função dele, a utilidade dele é fazer a gente pensar sobre quem nós somos. Mas você percebe que ele não tem uma utilidade que você bate o martelo e fala é essa. É subjetivo, porque em última instância, a arte é inútil. Porque ela tem que ser assim, pelo seu caráter subjetivo, de cada pessoa entender a arte, interpretar de uma forma. Às vezes o que eu vejo como arte não é o que você vê como arte. Lógico que tem caráteres objetivos para você considerar, né? A gente tá falando aqui de relativizar tudo. Só tô tentando abrir aqui um parâmetro, né? Criar um parâmetro aqui pra gente pensar que o seu lazer, ele não tem que ser para algo. Você pode jogar RPG só porque você quer jogar RPG. Ah, eu tenho que jogar RPG porque eu tenho que produzir vídeos pro canal. Não, eu quero jogar porque eu quero. Ah, eu tenho que jogar RPG porque meus amigos vão ficar chateados se eu não jogar. Não, jogue porque você quer jogar. Ah, eu tenho que jogar RPG. Você percebe esse tenho que de novo? Então, é disso que eu tô falando. Se puder dar um conselho de alguma forma, seria isso. Tente manter mesas também só por fazer, sabe? Sem se preocupar. E isso traz mais leveza pra gente enquanto jogador, mestre de RPG. E até como produtor de conteúdo, sabe? Eu sei que eu não preciso fazer tudo. Assim, eu acho que é um pouco disso, essa discussão ainda está em aberto. Eu queria, na verdade, iniciar uma conversa sobre esse assunto, como eu sempre faço aqui com os podcasts. Nunca entenda nada que eu falo aqui, pessoal, por favor, como se tivesse escrito na pedra, né? Eu tô tentando propor algo e bater uma conversa, um bate-papo. Então sinta-se livre para dar o seu feedback e dar os seus 2 centavos aí lá no nosso Discord. Você pode ir lá no Discord, vai estar aqui na descrição desse podcast, entrar no chat geral lá e falar, olha, eu ouvi esse podcast, eu queria contribuir, queria dar minha opinião. E pode falar, eu acho que é muito importante. E aí, se você quiser contribuir também com o canal, já que você está entrando na descrição aí, você podia avaliar o Dados Críticos no Spotify, avalia lá no iTunes, né? Segue nas redes sociais também, sempre que possível. Isso já ajuda demais. Eu queria agradecer pelo seu tempo. A coisa mais valiosa que a gente tem é o nosso tempo, né, pessoal? Vocês estão aqui dedicando o tempo de vocês, da vida de vocês, que não volta mais, para ouvir esse bate-papo aqui. Eu espero que tenha valido o seu tempo. Muito obrigado por esse apoio. Ajude divulgando o canal. E se quiser apoiar com um pouquinho mais, você pode participar do Apoia-se, onde a partir de R$8, é o valor de um cachorro quente hoje em dia, você consegue apoiar lá, entrar no nosso grupo de apoiadores do Telegram, exclusivo, receber os vídeos antecipados do canal, além de conteúdos exclusivos que eu posto pra galera. Converso com o pessoal sempre, trocando ideia, chamando pra jogar, tirando dúvidas, sempre que eu sei ajudar, né? Não sei tudo também. E é basicamente isso. Te vejo no próximo episódio. O que você quer saber? Quais discussões você queria ter aqui no canal? Quais temas? Deixe seu comentário e até o próximo podcast. Tchau, tchau.
Este podcast foi editado pelo Dados Críticos.